Invocando a Deus e pela grandeza de Camorão do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 18ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite. Tio Leco.
Presente.
Miltinho, do Cidade Nova.
Presente.
Toninho Machado.
Presente.
Subtenente Macedo.
Subtenente Macedo pediu para justificar a ausência dele devido a uma cirurgia que ele fez no olho.
Está substituído. Escrivão Parma.
Presente.
Edilson Martins.
Presente.
Elvira Lima. Bina.
Presente.
Edir Soares Pepita.
Presente.
Márcio Berbich.
Presente.
Nayane Russo Salvadori.
Presente.
Paulo Pilates.
Presente.
Tucano. Presente.
Solicitamos ao vereador Tucano que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite. Leitura do primeiro livro de São Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17. Tende uma consciência reta e fim, de que, mesmo naquilo que me dizem o mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam no vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem de que faz o mal. Palavra do Senhor.
Colocamos em discussão e votação atas da 9ª e 10ª sessão ordinária. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 37/2021, Executivo Municipal, dispõe sobre o credenciamento de organizações prestadoras de serviços de saúde no âmbito do município de Campo Mourão e da Outras Providências.
Ofícios do senhor prefeito em resposta aos requerimentos. Pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas, artigo 80, inciso 3º do regimento?
Senhor presidente, gostaria de efetuar a leitura do protocolo 900/2021, ofício 35/2021.
Pode fazer a leitura, isso.
Responde o requerimento número 152/2021 do vereador Márcio Berbich, solicitando informar: 1. Quantos casos de dengue tivemos nos últimos meses no município de Campo Mourão? 2. Houve levantamento por bairros? 3. Sendo positiva a resposta, quais bairros apresentaram maiores índices de foco de dengue? Prestamos os esclarecimentos que seguem conforme parecer da Secretaria da Saúde. Departamento de Vigilância da Saúde. Nos termos do informado pela Secretaria da Saúde, houve a confirmação de 5 casos de dengue no município de Campo Mourão pelo Laboratório Oficial do Estado do Paraná, LACEN, no período de janeiro a abril de 2021. A cada 2 meses, o município realiza o levantamento rápido, LIRA, de índices de infestação predial, IPP, nos bairros, permitindo ao gestor identificar onde estão os focos larvários e o tipo de criadouro predominante, proporcionando desta forma melhores condições de planejamento quanto às ações de combate e controle do mosquito Aedes aegypti. O índice de infestação predial IPP obtido indica através de amostras o percentual e as localidades onde foram identificadas larvas do Aedes aegypti. O LIRA realizado pelos agentes de endemias em janeiro de 2021 apontou o índice de 5,18% de infestação predial, sendo que das 43 localidades trabalhadas, 20 foram apontadas como de alto risco e 10 como médio risco. Diante disso, intensificaram-se as vistorias nos locais de alto e médio risco, reiterando as orientações da educação em saúde, notificando os proprietários de quintais com presença de larvas e aplicando multas, quando necessário, por meio da vigilância sanitária do município de Campo Mourão. Nos locais com casos suspeitos e confirmados de dengue, efetuou-se o bloqueio da área com transmissão de risco através da pulverização, nebulização costal portátil. Nas localidades sem taxa de infestação é realizado o trabalho preventivo pelos agentes de endemias, destacando e reforçando as orientações relacionadas aos cuidados e manejos de prevenção à dengue. Insta salientar que as equipes de endemias atuam em 43 localidades, sendo que cada uma delas é composta por 10 a 12 bairros. Por fim, cumpre informar que em nova atualização dos dados obtidos através do LIRA em 7 de abril de 2021, constatou-se o índice de infestação predial de 1,26% em nosso município, com 7 localidades em alto risco e 10 localidades em médio risco no momento, com os índices demonstrados por bairro e localidade conforme planilha em anexo. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice desejável do IPP é de 1%. Sem mais, excelência.
Obrigado, Márcio. Mais algum? Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição... no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendem que algum desses seja lido, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno?
Senhor Presidente.
Com a palavra, vereador Edilson.
Eu vi que o vereador Parma não se manifestou, mas como o assunto já foi debatido há muito tempo sobre os escrivãos, né, da Polícia Civil, tem uma resposta do Governo do Estado. Se for possível, a gente pelo menos, né, ter ciência dele, é o protocolo 869-2021 do ofício 1649-2021.
869-2021. Escrivão Parma.
869-2021. Ofício 1649-2021 da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Responde o requerimento 56/2021 do vereador Escrivão Parma, solicitando aos bens préstimos no sentido das diligências do junto ao órgão da Polícia Civil, havendo bons préstimos no sentido de, havendo a possibilidade dentro da formalidade legais visando ao escrivão da Polícia Civil, aprovados recentemente de recurso público da atualmente encontra-se nas escolas, aprovado recentemente no recurso público atualmente encontra-se nas escolas da Polícia Civil, fazendo curso preparatório, após terminar, sejam designados para da Polícia Civil trabalhar na 16ª, tendo em vista diminuído o número de escrivão e subdivisão. Resposta. Só um minuto, senhor presidente. Deixa eu baixar aqui. Secretaria do Estado da Segurança Pública, conforme a cópia do despacho datado dia 23/4/2021, protocolo 17.525/2013-4. Departamento da Polícia Civil informa que anota-se a presente solicitação do setor recursos humanos dessa divisão, de qual será revista no momento da atribuição do escrivão da polícia aprovado um recurso em andamento em quais estão matriculados no curso de formação. Cabe ressaltar que serão designados cerca de 100 escrivães policial dando interior dos estados mediante os estudos qual encontra-se andamento, se a se baseia nos estatísticas de polícia judiciária e recursos humanos de todas as unidades do estado, visando realizar as distribuições dos critérios objetivos, amenizar o déficit de servidores de tal carreira.
Temos prestação.
Senhor presidente,
uma palavra, vereador Dilson.
Eu não citei os dois protocolos, mas eu queria que fosse feita a leitura do protocolo 878/2021, do ofício 1735/2021, mas de um requerimento que está sendo respondido só nesse momento de 2020, do vereador, saudoso vereador, o qual lutou muito por esse tema, que era o pedágio, nosso saudoso vereador Edson Batilani. Tenho certeza.
Por favor, o senhor quer que leia o requerimento, por favor.
Protocolo 878/2021, do ofício 1735/2021, de autoria do vereador Edson Batilani. Se o senhor queira que eu faça a leitura, eu posso fazer também. Eu estava me referindo ao saudoso Edson Batilani, tenho certeza que nesse momento ele iria pedir a leitura. Porque
qual
é muito importante
leitura? Qual seria?
878. O 878.
Pode fazer, senhor.
Posso fazer, senhor secretário? Protocolo 878/2021, ofício número 1735/2021, Casa Civil, Governo do Estado do Paraná, responde ao requerimento número 82/2020 do vereador Edson Batilani, solicitando que determine a liberação dos pedágios a caminhões e demais veículos que transportam produtos essenciais, contidos no Decreto Estadual número 4317, de 21 de 2020, parágrafo único do artigo 2º, com alterações posteriores. Resposta do Governo do Estado. Encaminho a resposta recebida da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, conforme a cópia da informação número 84/2021, AT e anexo, folhas 15, 7 a 17, informação. Segue a manifestação desta coordenadoria. Primeiramente, explana-se que ao longo da concessão, qualquer variação na quantidade de tráfego implica em risco a concessão. Qualquer a concessão e a concessionária. Ou seja, se ocorrer pouco fluxo de veículos nas estradas, a concessionária arca com o prejuízo. Em contrapartida, qualquer imposição unilateral por parte do poder concedente que não possui relação direta ao contrato administrativo, mas que produz efeito sobre este, sendo destoante das obrigações contratuais da concessionárias, implicaria necessariamente em equilíbrio econômico-financeiro do contrato, resultando em aumento tarifário ou redução de obras ou de serviços, os quais posteriormente seriam arcados pelos usuários da rodovia, como seria no caso das respectivas medidas propostas. Conforme consabido em se tratando de serviços de transportes rodoviários de carga, a legislação pátria determina que o valor cobrado a título de pedágio deve ser repassado ao contratante do serviço. Isso porque o pedágio é uma taxa, ou seja, um tributo, assim como o ICMS, e deve ser destacando... Deixa eu só voltar aqui. e deve ser destacado no documento fiscal e repassado a quem tomou o serviço. Por tal razão, não configura ônus dos prestadores de serviços de transporte de carga. Portanto, entende-se que a isenção do pagamento proposta, mesmo que temporária, em nada beneficia os usuários, pois retira receita e gera custos de alteração dos sistemas de cobrança. A atual regra da cobrança de pedágio em todo o território nacional é fruto de licitações para a construção, manutenção de rodovias e, consequentemente, melhoramento da infraestrutura de transporte rodoviário. Nesse sentido, suspender a cobrança da taxa do pedágio em razão da situação de calamidade pública que é gerada pelo coronavírus, Covid-19, implicaria em quebra de contrato por parte da administração pública. Ainda não se pode olvidar que dentro do Paraná, assim como em outros estados, existem rodovias federais, como a BR-116, por exemplo, que são pedagiadas. Logo, uma medida de nível estadual não pode ser tomada em dissintonia com a medida da Ordem Logística Nacional. Ademais, é importante observar com clareza que, apesar de problemática atual acerca da pandemia do coronavírus Covid-19, todos os serviços estabelecidos pelo contrato de concessão atualmente configuram-se como essenciais, conforme nota de esclarecimento da Diretoria-Geral, o DR, divulgada em 24/3/2020, sendo a liberação das cancelas contrária ao posicionamento atual do órgão. Complementarmente, a Diretoria-Geral DR emitiu a ordem de serviço número 12/2020, que estabelece as medidas que as concessionárias da ANEEL de Integração do Estado do Paraná deverão adotar para fins de prevenção e controle de transmissão do coronavírus Covid-19. Portanto, em tratando de atividades a serem desempenhadas pelas concessionárias, neste momento, quanto ao atendimento dos usuários nas praças de pedágios e rodovias que compõem o Anel de Integração do Paraná, as mesmas deverão seguir no disposto da Ordem de Serviço 12/2020, emitida pelo Diretor-Geral do DR Paraná. Destaque-se que, não havendo nenhum prejuízo que impacte direta ou indiretamente no equilíbrio econômico-financeiro dos contratados e na eficiência da efetividade dos serviços públicos delegados, podem as concessionárias que compõem o Anel de Integração do Paraná, caso queiram contribuir com a sociedade neste momento de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus, Covid-19, adotarem as medidas que entenderem convenientes e adequadas, por pura e mera liberdade delas. Compete ressaltar ainda que, segundo a Agência Estadual de Notícias do Paraná, a AEN, o governo do estado adotou uma série de ações para facilitar o trabalho dos profissionais do transporte rodoviário de cargas, que visam garantir a saúde dos caminhoneiros, evitar a proliferação do coronavírus no Paraná e garantir o abastecimento de produtos. O decreto assinado pelo governador prevê que serviços de alimentação e manutenção localizados ao longo das rodovias devem permanecer abertos, tais como restaurantes, lanchonetes, oficinas mecânicas, borracharias e serviços de socorros. Ou seja, o governo do estado vem criando um ambiente favorável para a população para o enfrentamento das inúmeras dificuldades criadas pela pandemia coronavírus Covid-19. Assim, perante as circunstâncias de urgência e emergência que pairam no estado e no país, esta coordenadoria posiciona-se contrária ao requerimento com ressalva de que, por se tratar de um tema complexo e dinâmico, sejam necessárias maiores e profundas discussões sobre o assunto. Assim, do ponto de vista estritamente técnico, por entender como exauridas as informações requisitadas pelo ilustre membro da Câmara Municipal de Campo Mourão, encaminhamos ao presente para análise assim entender a aprovação prévia desta diretoria de operações. Após, solicitamos o encaminhamento do presente à Diretoria-Geral DR para aprovação do inteiro teor e exposto na presente informação. Demais providências que faz necessário, por consequências, resposta à parte interessada. Senhor presidente, é isso aí.
fazer presença da nossa vereadora Elvira Shen.
Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para nosso município. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 34/2021, Márcio Berbert, estabelece como essenciais os serviços de atividades educacionais no município de Campo Mourão e da outras providências.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de algumas delas, artigo 129 do Regimento Interno.
Tiuleco. 664/2021, Tiuleco. 687/2021, Jadir Soares, Pepita. Senhores vereadores, todo 2021, tá? 688, Jadir Soares, Pepita. 689, Tiuleco. 690, Tiuleco. 691, Tiuleco. 692, Tiuleco. 693, Tiuleco. 694, Tiuleco. 695, Tiuleco. 696, Tiuleco. 697, Escrivão Parma. 698, Escrivão Parma. 699, Escrivão Parma. 700, Escrivão Parma. 701, Subtenente Macedo. 702, Tiuleco. 703, Tiuleco. 704, Tiuleco. 705, Tiuleco. 706, Tiuleco. 707, Tiuleco. 709, Tiuleco. 710, Tiuleco. 711, Tiuleco. 712, Tiuleco. 713, Escrivão Parma. 714, Escrivão Parma. 715, Escrivão Parma. 716, Tiuleco. 717, Tiuleco. 718, Tiuleco. 719, Escrivão Parma. 720, Escrivão Parma. 721, Tiuleco. 722, Tiuleco. 723, Tiuleco. 724, Miltinho de Cidade Nova. 725, Miltinho de Cidade Nova. 726, Miltinho de Cidade Nova. 727, Miltinho de Cidade Nova. 728, Miltinho de Cidade Nova. 729, Miltinho de Cidade Nova. 730, Miltinho de Cidade Nova. 731, Miltinho do Cidade Nova. 732, Miltinho Cidade Nova. 733, Miltinho Cidade Nova. 734, Miltinho Cidade Nova. 735, Miltinho Cidade Nova. 736, Miltinho Cidade Nova. 737, Miltinho Cidade Nova. 738, Miltinho Cidade Nova. 739, Miltinho Cidade Nova. 740, Miltinho Cidade Nova. 741, Miltinho Cidade Nova. 742, Miltinho de Cidade Nova. 743, Miltinho de Cidade Nova. 745, Tiuleco. 746, Miltinho Cidade Nova. 747, Miltinho Cidade Nova. 748, Miltinho Cidade Nova. 749, Miltinho Cidade Nova. 751, Miltinho Cidade Nova. 752, Miltinho Cidade Nova. 753, Miltinho Cidade Nova. 759, Miltinho Cidade Nova. 755, Miltinho Cidade Nova. 756, Miltinho Cidade Nova. 757, Miltinho Cidade Nova. 758, Miltinho Cidade Nova. 759, Miltinho Cidade Nova.
760 mil UTIN Cidade Nova, 761 mil UTIN Cidade Nova, 762 mil UTIN Cidade Nova, 763 mil UTIN Cidade Nova, 764 mil UTIN Cidade Nova, 765 mil UTIN Cidade Nova, 766 mil UTIN Cidade Nova, 767 Tio Leco, 744 Indicação Legislativa, Tucano. Enviar-se às casas de lei do projeto de lei complementar que altera o dispositivo da lei complementar número 19 de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Camborão e da outras providências. 791, indicação legislativa. Paulo Pilate, enviar-se às casas de lei do projeto de lei que institui o município de Camborão a o programa Caçamba Social e da Outras Providências. 815-2021, indicação legislativa. Paulo Pilate, enviar-se à Casa de Lei que o projeto de lei que estabelece a prioridade da vacinação do contra o Covid-19 aos professores e funcionários da educação pública do município de estadual e privada que encontrarem em contato com os direto ou indireto, ou os alunos no âmbito do município de Campo Mourão e da Outras Providências.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Se tem algum destaque, se não tiver, faça a leitura apenas numérica e o nome.
201-2021, Márcio Berbit. 203-2021, Escrivão Parma. 204-2021, Escrivão Parma. 205-2021, Escrivão Parma. 206-2021, Escrivão Parma. 208-2021, Escrivão Parma. 212-2021, Escrivão Parma. 213-2021, Tio Leco. 217-2021, Edilson Martins. 218-2021, Edilson Martins. 219-2021, Tucano. 220-2021, Tucano. 221-2021, Tucano. 222-2021, Paulo Pilate. 223-2021, Nayane Rusco Salvadori. 224-2021, Escrivão Parma. 225-2021, Escrivão Parma. 226-2021, Escrivão Parma. 227-2021, Escrivão Parma. 228-2021, Escrivão Parma. 229-2021, Escrivão Parma. 230-2021, Escrivão Parma. 231-2021, Edilson Martins. 232-2021, Jadir Soares Poipita.
Senhor secretário, esse 232-2021, Jadir Pepita, gostaria de fazer a leitura dele, para eu poder discutir ele.
232-2021, Jadir Soares Pepita, governador do estado do Paraná, instalar guarda-rei sobre o Rio das Lontras, na ponte torta entre os municípios de Iretama e Luisiana, do estado do Paraná, em qual situa-se na curva do acesso da rodovia PR-487, iniciando ao trecho de Campo Mourão até o quilômetro 192.
Gostaria de passar a presidência à vereadora Nayane, para que eu possa fazer uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Jadir Pepita.
Senhores vereadores, eu solicitei esse requerimento aí para que passasse em plenário hoje. Há poucos dias atrás aí nós tivemos um acidente violento ali naquela curva, aonde ali ceifou-se 3 vidas no momento ali do acidente. E devido todas as vezes que a gente passa ali, já aconteceu altos acidentes ali e muitas vidas estão se perdendo ali devido ao abandono que existe ali naquela curva. Aquela curva ali, quando uma pessoa passa ali, que eu já trabalhei com um caminhão, ela puxa para o lado esquerdo. Infelizmente, quem desce sentido a pitanga ali, ela joga o caminhão, joga os carros para o lado esquerdo. E todas as vezes que a gente passa ali, está sempre o abandono ali, não tem sequer uma proteção, uma sinalização do guarda-reis ali. E eu estou pedindo e passando esse requerimento ao governador do estado do Paraná e ao mesmo tempo pedir para vocês a aprovação desse requerimento e também gostaria de fazer um pedido em plenário aqui para todos os vereadores que amanhã, no dia de amanhã, eu fui convidado junto ao prefeito Tauí Tezeli para retornarmos a Curitiba, onde nós vamos ter uma reunião na área da saúde que nós vamos discutir novamente junto com o doutor Pércio, do Hospital Pronto Socorro, que está indo a Curitiba, também já deve estar lá nesse momento, para tratarmos de um raio-x de suma importância, que é um raio-x em arco, onde vamos ali buscar para Campo Mourão esse raio-x agora, que é uma audiência que já está marcada com o secretário da Saúde, Beto Preto, e também já temos ali marcado com o DR, onde nós vamos ali novamente buscarmos melhoria para Campo Mourão. E eu já queria pedir para os senhores vereadores a liberação de todas as vossas excelências aqui em plenário, pedir ali que vocês me apoiem nessa ida a Curitiba. E também nós vamos na Secretaria de Infraestrutura e no SEDU. E o prefeito me fez esse convite hoje, e eu falei que eu ia comentar em plenário aqui, e já quero levar esse requerimento para mim tratarmos junto ao DR lá, com o secretário, a respeito dessa curva. Então, dessa forma, eu peço voto favorável ao requerimento e também que os senhores sejam favoráveis à minha viagem. Muito obrigado. E é esse o meu pedido.
Devolvo a presidência, Jadir Pepita.
Obrigado. Continue em discussão o requerimento.
Senhor presidente, eu gostaria de comentar.
Com a palavra, o vereador Parma.
Presidente, eu gostaria de te parabenizar. Eu conheço aquilo há muito tempo. Assim, trabalhei em Iretama como policial, trabalhei em Lusiânia como policial, e muitas vezes me deslocando para Iretama, inclusive uma das vezes eu me deparei com um caminhão caído. Lá também é Ponte Torta, mas também é conhecido como Ponte Branca, se eu não me engano.
Sim.
É, e o riozinho lá embaixo, o Rio Lonto. Então, é uma situação atípica. Demorou-se, inclusive, para que alguém se manifestasse. Até me admira muito que o pessoal de Lusiânia ali, eu acho que ali, eu acho, não tenho certeza, pertence a Lusiânia, porque eu trabalhei ali, tem um peço que paga embaixo ali de um colega. Eu até me admiro do pessoal lá não ter solicitado essas melhorias antes. Legal da sua parte, muito bacana, muito importante para a nossa região da Concan aí e para o pessoal que trafega naquela rodovia ali. Tenho o meu apoio, já adianto antecipadamente.
Obrigado, Parma. E ali, Parma, sem contar que todo caminhão que cai ali, ou mesmo o veículo, segundo os bombeiros já falaram, inclusive, nas suas reportagens, ali há muita situação de enxames de abelha, não sei por qual motivo, mas que eles têm uma grande dificuldade de socorrer as vítimas devido aos enxames de abelha que há naquela localização ali. Então, eu agradeço e continuo em discussão. Em votação, o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, manifesto levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Em votação, todos os requerimentos englobados. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimentos aprovados por unanimidade. Temos requerimento em regime de urgência, senhor secretário?
Sim, senhor presidente. Requerimento de urgência. O vereador que subscreve sobre usar atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 4º do artigo 160 da linha C e D 162 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, requer a mesa diretiva sob ouvido soberano plenário sobre o remetido expediente dos excelentíssimos senhor prefeito, solicitamos que esclarecido ao fim. Primeiro, existe um estudo junto à Secretaria Municipal para testagem em massa do Covid-19. 2. caso a resposta seja positiva, qual a data da inicialização? 3. Caso a resposta seja negativa, existe possibilidade que seja realizada a testagem em todos aos moroenses? 4. Se positivo, encaminhar essa casa de leis a quantidade de insumos necessários para iniciar a testagem dos demais materiais e mãos de obra necessária? A suspensão de atividades municipais devido ao enfrentamento do Covid-19 fez com que cidadãos moranenses questionarem este vereador, que sabe quais atitudes o município ia tomar em frente ao aumento de casos nos últimos meses, em especial o controle de casos no município. Por isto, visando informar a população como organizamos para futuras ações, requer informações sobre a possibilidade de testagem em massa no município, sala de sessões do Poder Legislativo de Camboriú, no Estado do Paraná, 24 de maio de 2021, vereador Márcio Berbich.
Em discussão, a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Urgência aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, gostaria de ter a oportunidade de discutir o requerimento.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Vossa Excelência, senhores componentes dessa Casa de Leis, sabemos que estamos vivenciando um momento de crise na saúde devido à atual pandemia. Estamos passando algo que ninguém gostaria de passar. Esse pedido visa justamente estar aí buscando os exames do Covid em massa. E alguém que está assistindo, ou os próprios vereadores aqui que compõem essa mesa, pode estar aí pensando o que o Márcio visa com um requerimento desse. Então vou exemplificar da seguinte forma. Uma família, às vezes, a pessoa está com sintoma e ela vai até o posto de saúde, porque ela está com sintoma. O que acontece? E aí, então, ela é positivada. Os demais familiares ficam em quarentena, mas nem sempre eles apresentam o quê? Os sintomas. Automaticamente, nem todos os familiares fazem o exame do Covid. Essa testagem em massa visaria justamente, neste caso em específico, você está efetuando a testagem daquelas pessoas, dos familiares, ou até mesmo dentro de uma empresa, onde trabalham mais que 5, 10 funcionários. Após ali positivado aquele cidadão, você dentro de 2 ou 3 dias, que é o que se apresenta os sintomas, porque muitas pessoas no primeiro e segundo dia são assintomáticos, buscarem e o município colocar à disposição do cidadão de Campo Mourão esse teste em massa, visando o quê? Vocês sabem que os casos de Covid ultimamente, antigamente, você demorava até 5 a 8 dias para ter um estado inflamatório. E nós estamos vendo que essa nova cepa, o estado inflamatório está acontecendo no terceiro dia. Então, por esses motivos, eu estou apresentando esse requerimento a todos os colegas vereadores aqui que compõem esta Casa de Leis. Meu muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes.
Mais um requerimento de urgência. Vereador, que é o excelentíssimo senhor prefeito Tauro Tezelli, solicita a vossa senhoria que informe urgência ao Poder Executivo em terça-se junto com o reitor das coordenadores ao curso de medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiológicos da Faculdade do Integrado de Campo Mourão e Faculdade Unicampo, no sentido de todos os alunos que estejam a partir do quarto período que forma voluntariar, trabalharem na linha de enfrentamento do Covid-19 e ainda esses alunos que formam voluntariar atenderem esses trabalhos que sejam vacinados contra o Covid-19. Vereador Escrivão Parma.
em discussão a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam-se levantando. Em discussão, o requerimento. Urgência aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o requerimento.
Me pronunciarei posteriormente na palavra livre, presidente, em tribuna.
Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam-se levantando. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo.
Requerimento de urgência. O vereador requer à mesa diretiva no soberano plenário que seja remetido o expediente 11º Batalhão da Polícia Militar de Camborão, comandante senhor major Cleverson Vidal da Veiga. Solicito que Vossa Senhoria que quer intensificamente as rondas policiais na rua Higienópolis, entre a rua Pavão e a rua das Águias, no conjunto habitacional Dr. Milton de Paulo Pereira, conjunto habitacional Tranquedo Neves, em como na rua das Emas, entre as ruas Guarani e a rua Higienópolis, no conjunto habitacional Dr. Milton de Paulo Pereira. Vereador Toninho Machado.
Em discussão, a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Urgência aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Há mais? Neste momento, não há mais requerimento em urgência. Neste momento, nos termos do artigo 160, inciso 2, alínea C e D, combinados com o artigo 62, inciso 2º do regimento interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimento em urgência. Já apresentaram? Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre, cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes, artigo 81 do regimento interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos?
Vereador Toninho Machado.
Senhor presidente desta Casa de Lei, Jadir Pepita, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários aqui presentes, todo o público que nos assiste através da internet, eu quero fazer uso dessa palavra hoje para relatar aqui alguns fatos que a gente foi cobrado neste final de semana. O vereador, bem como deputados, eles trabalham por iniciativa própria, mas também por indicação e até mesmo, às vezes, até por cobrança, né, da sociedade em prol do bem público. E nesta semana, eu moro ali no Jardim Pio XII, próximo ao Coapar, e eu fui procurado em minha casa por alguns munícipes, algumas pessoas, relatando uma situação ali na rua Nelson Bittencourt Duplado, conhecido como Rua das Palmeiras, mais próximo ali entre a Rua das Emas e a Rua das Águias, aquele fundo de vale, ou seja, aquela APP ali, antiga favela São Francisco. Bem como também o vereador Tio Leco, né, meu amigo aqui, também mora no Jardim Pio XII, recebeu também essas cobranças. E por sinal, no exato momento que tinha lá uma meia dúzia quase de pessoas na casa dele, eu se aproximei, né, que temos essa liberdade, e de fato as cobranças eram as mesmas que algumas pessoas haviam me cobrado logo mais algumas ruas acima. Pois bem, qual é a situação? Eu registrei algumas fotos e quero mostrar aqui para os vereadores e também para aqueles que estão nos assistindo o que realmente está acontecendo ali. Depois nós vamos dialogar acerca do assunto. Ali existe, inclusive, uma placa, né, com a Lei 14 de 2006, que orienta a respeito da reciclagem de lixo, a respeito do descarte de lixos, né, a respeito de multas, mas as pessoas não respeitam nem sequer uma placa. São inúmeras fotos queimadas, as pessoas estão jogando lixo ali e queimando, né, no local. E essa lei também, de 2014, ou seja, 14 de 2006, ela também fala acerca de queimadas. É proibido queimar lixos ou descartar em qualquer lugar sem nenhuma previsão de recolhimento, etc. Então, ali tem pneu, tem tábuas, tem resto de construção, né? Ali alguém jogou um saco de cal, né? Ali, e não importa se está ali na pista de rolamento ou se está na APP, né? Roupas, né, jogadas, lixos à vontade, né? Madeiras, resto de construção, né? Tudo isso ali na rua Nelson Bittencourt do Prado, nos fundos do conjunto Dr. Milton Luiz Pereira, conhecido como Coapar. Muita roupa jogada. É uma pena, né, que as pessoas estão fazendo isso. Pois bem, essa última foto aí, senhores vereadores, senhores ouvintes, aqueles que nos assistem, é para vocês terem uma ideia de como a natureza é generosa, como que a natureza se recupera por si só, quando nós, seres humanos, né, não interferimos, quando nós deixamos a natureza, ela se recupera. Por volta de 25 a 30 anos, esse local era um bairro chamado Favela São Francisco. Hoje está aí uma mata, né, bonita, e ali uma fauna, uma flora que precisa ser conservada. Pois bem, nós fizemos um requerimento, ou seja, uma indicação legislativa, aqui no início do nosso mandato. Inclusive quero agradecer o prefeito, o nosso prefeito Tawil Tezeli, porque ele já sinalizou que vai fazer ali, atendendo essa indicação aqui de serviço que foi aprovado por todos os vereadores nesta Câmara de Vereadores. Então, a indicação 163 de 2021, sugerindo instalação de proteção de alambrado na rua Nelson Bittencourt do Prado, no trecho compreendendo entre a rua das Emas até a rua das Águias, o conjunto, no conjunto Dr. Milton Luiz Pereira. É exatamente nesse trecho que está acontecendo esta situação. A segunda indicação, essa que eu li foi a 163, a 164 também de 2021, sugere também ao excelentíssimo prefeito a instalação de proteção de alambrado à rua Higienópolis, é um pouco antes, né? No trecho compreendendo entre a rua Pavão e a rua das Emas e o conjunto habitacional Dr. Milton Luiz Pereira. Pois bem, é uma pena que as pessoas precisem descartar o lixo nessa situação. Quero parabenizar aqui o vereador Pilates, que fez uma indicação, inclusive está passando por esta casa de leis hoje, da caçamba, né, social. E é o dever do poder público, né? Muitas vezes as pessoas jogam, eu estou fazendo essa fala aqui porque as pessoas nos cobram. Eu não estou aqui para culpar a população, nem para culpar o prefeito, nem para culpar os vereadores, mas estamos aqui abordando uma situação que precisa ser sanada, uma situação que precisa ser resolvida. E dizer para a população que nos procurou, bem como eu, como também o tio Leco, e que também procura os demais vereadores, que já existe uma proposta do Poder Executivo para realizar ali o fechamento com o alambrado, desde a Rua Pavão até a Rua das Águias, próximo ali ao conjunto, ali o final ali, que é o Mendes, né, conjunto Mendes. Então, nós estamos fazendo essa fala aqui, né, para dizer que nós estamos ouvindo, sim, a população. Nós dissemos à população que nós iríamos fazer essa fala, que nós iríamos confirmar realmente esse nosso trabalho. E eu quero, nesta semana ainda, né, tio Leco, conversar mais uma vez com o prefeito, que já sinalizou que estará assim que for possível, né, em termos de condições do município, financeiramente falando, estará readequando, né, todo aquele fundo de vale ali, que vai ser de muito ganho, de muita importância para o nosso grande Lar Paraná. Então, só para concluir a minha fala...
Toninho, você me dá uma partinha, só um...
Sim, senhor.
E depois uma parte para o Paulo Pilates também.
Toninho, gostaria primeiramente parabenizá-lo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala da população, infelizmente, nós somos cobrados, cobra o poder legislativo, cobra o poder executivo, mas nós temos que deixar registrado aqui, eu vou até olhar para a Câmara, para dizer para aquelas pessoas, tem uma parte da população, algumas pessoas, que não dá nem para dizer que é população que ama Campo Mourão. Porque existe uma parte que ela é suja por natureza. Ela vai lá na beira dos rios, do lago, joga os entulhos, coloca um fogo. E aí, as pessoas de bem, aquelas famílias de bem, ficam cobrando nós, vereadores, mas nós temos que deixar aqui registrado hoje que, infelizmente, o poder público não vai conseguir manter a cidade em ordem, a cidade organizada, se uma parte dessas pessoas, infelizmente, são sujas, são porco por natureza, que eles deveriam, primeiramente, colocar sua mão na consciência, porque hoje eles estão fazendo isso na beirada dos vales, mas eles esqueceram que amanhã os filhos dele vão precisar de ter uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade querida. E eu quero dizer aqui, olhando no olho dessas pessoas, que é uma minoria aqui em Campo Mourão, que tenha a mão na consciência, começa a cuidar da cidade, porque não adianta, igual aconteceu essa semana, que deu uma inundação ali na região que liga Santa Casa, na Baixada, marcando vereadores, inclusive eu fui marcado e fui lá e respondi que ali é do obra, que é do parte que cuida ali, é o DR. Hoje eu cobrei o DR, mas eu quero dizer, para a pessoa que me marcou, que eu moro no bairro, tento cuidar, mas infelizmente eles são porco por natureza de ir lá e jogar lixo que vai lá e entope o ralo da escoação de água. Então eu já cansei de ser cobrado nas redes sociais e por pessoas que não cuidam nem do seu quintal. Então começa a cuidar do quintal. Esse é meu pedido que eu faço. Cuida do quintal, ajuda a administração pública. Para de ser porco. Essa é a minha palavra. Obrigado,
muito
Toninho.
Bem. Eu vou passar a palavra, a parte do vereador Pilates. Com isso está encerrada a minha participação, dizendo que nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte, bem como o prefeito também já sinalizou de realizar um trabalho bonito naquela região, a favor da nossa população. Vereador Pilates.
Obrigado pela parte, Toninho. Quero adiantar já meus parabéns. É assim que se faz um bom trabalho mesmo, é ouvindo a população e que a população legisle juntamente com os vereadores. Então, os vereadores que estão sendo disponíveis, quando solicitados e vão até o seu bairro, vão até os problemas, e é assim que se resolve, é buscando soluções viáveis. Buscando soluções viáveis, tem no projeto de lei do 791 de 2021, né, que enviou esta Casa de Leis, o projeto de lei que institui no município de Campo Mourão o programa Caçamba Social e dá outras providências. O programa Caçamba Social é uma das maneiras de se resolver essa questão do problema do lixo. Mas ela é muito ampla, ela tem muito a se discutir e muito a se evoluir. Primeiramente, Toninho, vamos dizer que nós passamos por algumas dificuldades, principalmente nos bairros do fundo do município, aqueles, né, sabe aquelas voltas, aquele entorno, é onde se encontra esses verdadeiros lixões a céu aberto. Jadir, que a maioria dos que jogam esse lixo no fundo desses bairros aí, não são os moradores dali, não. Eles pagam um preço caro, mas não são eles. São outros moradores que não estão nem aí com a situação e fazem a limpeza do seu quintal e despejam na frente do quintal do outro, infelizmente. É uma questão de cultura que temos que evoluir, temos que melhorar e, principalmente, não se deve passar sem impunidade. Não é querer ser chato, não, mas temos responsabilidades e essas responsabilidades têm que ser acatadas, sim. Mudando só um pouquinho o sentido da coisa, as responsabilidades com relação ao Covid. Enquanto ficarem impunes os infratores do Covid, vai ser, vamos pagar um altíssimo preço com vidas humanas, infelizmente. Todos aqui na casa sabem o meu pensamento, mas a impunidade é a mãe dos males desse nosso tão querido país e da nossa querida Campo Mourão também. Obrigado, Toninho, e parabéns.
Próximo, senhor secretário.
Devanildo, famoso Parma. Ei, Parma, eu escrevi o nome aqui, eu confundi nós, moço.
Só Parma tá bom, né?
Só Parma
tá
bom.
Boa noite a todos, pessoal que nos acompanha de casa. Pessoal, nós passamos, acabamos de aprovar agora ali um projeto em regime de urgência. Eu gostaria de falar, de discernir um pouquinho sobre esse assunto. Nós estamos passando por um momento único na história mundial, a pandemia do coronavírus. A situação requer atitudes diferentes e nós, como representantes da população, não podemos e não iremos naturalmente nos omitir. Penso eu que temos um legislativo eclético e tenho absoluta certeza que daqui sairão boas obras que contribuirão em muito para que a população moroense tenha o melhor atendimento possível neste episódio terrível, o Covid-19. Assim, coloco à disposição desta casa e peço encaminhamento, como já foi feito em regime de urgência, minha proposta, que consiste em que alunos voluntários dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e outros da área de saúde que desejem trabalhar no enfrentamento ao Covid-19 sejam vacinados antecipadamente, aqueles que ainda não foram, porque já tem alguns que estão vacinados. Já os que foram vacinados também poderão participar. Para isto, o município deverá, poderá ou irá desenvolver urgentemente uma maneira para que os voluntários se habilitem e selecioná-los, inclusive adicionando junto às faculdades, se for possível, no currículo ou trabalho realizado, tudo mediante convênio ou estudar outra maneira de prestigiar quem se disponibilizar para o trabalho eminente e urgente. O objetivo principal é dar apoio aos profissionais de saúde do município e hospitais locais que estão trabalhando exaustivamente, sob muita pressão, para poder atender a demanda que a oportunidade requer. Para conhecimento de todos, o curso de medicina de nossa cidade, por exemplo, ele trabalha com uma metodologia ativa e o aluno desde o primeiro período até o sexto já participa de atividade nas unidades de pronto atendimento da cidade. Isso antes do Covid. Agora, com o Covid, mudaram um pouquinho a estratégia do curso. Naturalmente, há pessoas que já estão agregadas nas diversas áreas de saúde, que fazem cursos para progredirem, mas outras não. E como o momento é muito crítico, todo auxílio é bem-vindo. Quer seja uma hora de ajuda, quer seja um dia, uma semana ou um mês. Uma coleta de sangue, medição de saturação ou cardíaca ou outros afazeres, por pequenos que sejam, diminuiriam as filas das UPAs e agilizariam o processo de atendimento. Lembremos das enormes filas de aglomeração de pessoas nos últimos dias nessas unidades, amplamente noticiados pela imprensa local, e do qual muitos de nós foram cobrados. Por último, frise-se que alguns alunos de cursos de área de saúde já foram vacinados e que nós citamos aqui o termo voluntário, não é obrigatório para ninguém. Aqui nós temos exemplo, como eu próprio, que fiquei entubado um bom período, o próprio Márcio Berbidi, que perdeu a sogra, se eu não me engano, Márcio, com essa doença horrível. Agora temos lá o vereador Miguel, ex-vereador Miguel, internado, recebi hoje a notícia que foi para o entubamento, infelizmente. Então, a cobrança é muito grande e muito séria em cima de nós com o Covid. Não podemos brincar, não devemos e com certeza não iremos nos omitir. Pelo menos eu não irei. Tá? Já foi citado aqui, o Márcio já tocou no assunto do Covid. Eu penso, particularmente, que nós temos uma Câmara amplamente qualificada e nós temos a obrigação de dar a resposta para a população que nos elegeu, de resposta esta que é contribuirmos com ações efetivas no combate ao Covid. Ações como esta ideia, talvez passe, talvez não passe, outras ações que poderão vir, mas nós não podemos simplesmente deixar a pandemia passar e matar nossos cidadãos. Tá? Quero destacar aqui também que coloquei um requerimento para que se fosse adquirido, avaliado a possibilidade de adquirir um freezer para armazenamento da vacina da Pfizer. Salvo engano, é uma das únicas vacinas que a mulher grávida pode tomar. Lá em Maringá já estão vacinando. Acredito que não chegou para nós a vacina ainda, porque nós não temos condições de armazenamento, embora eu li uma matéria que foi feita uma pesquisa nos últimos dias e parece que ela pode ficar um tempo um pouquinho maior do que já foi divulgado em condições mais amenas. Teremos que comprovar isso aí e verificar. Também lancei um projeto do pós-Covid, não adianta só, é um projeto, melhor dizendo, um requerimento, não adianta só nós ficarmos atentando ao Covid. Um exemplo do o que o Covid faz, posso dizer, eu mesmo passei, saí do hospital da UTI carregado em uma maca, tá? Cheguei em casa, minha esposa me dava banho, e hoje estou aqui. Aliás, já estou aqui há mais de um mês. Por que isso? Porque eu, graças a Deus, tenho condição de pagar uma fisioterapeuta que vai lá na minha casa todo dia e faz a massagem pulmonar e a massagem física. E agora eu pergunto para vocês, companheiros de Câmara, e aquele simplesinho, aquela pessoa humilde, porque o Covid não atinge só quem tem condição financeira, ele atinge a todos. E aquela pessoa mais simplesinha lá, que está lá no bairro dela, acamado, que ficou 30, 40, 50 dias ali na UTI, talvez entubado, ela vai se recuperar quando? Nós já paramos para pensar nesse assunto? Qual a dificuldade de encaminharmos, de repente, o município, aceito ideias, inclusive, para compor nosso requerimento, de encaminharmos uma fisioterapeuta para esta pessoa que está lá? Ou ela vai ficar 6 meses acamada para depois ir pegar um coletivo, para depois ir no SUS e ser atendido daquelas condições que o SUS necessita? Isso se tornará, amigos aí de Câmara, de casa, se tornará em gasto para o próprio município, que depois terá que atendê-lo em condições piores do que ele de repente saiu. Pensemos nisso. Vamos abrir os olhos, vamos lutar por Campo Mourão, pela nossa população. Todos nós fomos cobrados, eu tenho certeza, aquela questão da UPA cheia, lotada, aquilo lá, desculpe as autoridades, mas aquilo lá é um polo de contaminação, por mais que as pessoas estejam com máscara. Um enfermeiro que se propõe aqui dentro do que nós acabamos de falar, em auxiliar lá para uma coleta de sangue, diminui aquela fila lá. Toda a ajuda é bem-vinda. Então, coloco o nosso requerimento à disposição. Peço a todos que venham comigo, está aberto a todos, aceito ideias, peço que complementem, porque não podemos, nesse momento, ser individualista. A população está sofrendo, a doença já nos atingiu e nós temos condição aqui e força de lei para passarmos projetos que façam melhorias nesse sentido para a população. Presidente, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. aguardo a colaboração dos pares aí no nosso projeto.
Vereador Márcio Berbit. Você tem 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiramente quero falar que, complementar a fala do Parma, todos sabem, e não é preciso se prolongar em relação à crise que estamos vivendo devido à pandemia. Por outro lado, importante registrar que há dias temos falado de outro problema que o governo federal, o governo do estado e o município já fala de longa data, que é o problema da dengue. Tivemos a notícia que uma senhora faleceu por causa da dengue. E então, há muito tempo, não há o que se falar, não há o que se justificar pela população em relação à dengue. Sabemos que entram em nossas residências, entram em nossos comércios para fazerem justamente o levantamento do local, para estar verificando como que anda a questão do acúmulo de águas, como que anda essa questão de lixo. O que o vereador Toninho nos mostrou não é nenhuma novidade, pois na Avenida Germano Rusca, ali a qual passa atrás do Conjunto Piacentini e liga o Jardim Modelo, nós vemos lixo e inclusive seringas jogadas naqueles lugares. Então, falta um pouco, me perdoe, a consciência, o bom costume, a boa educação da população. Então, quero registrar este fato. Também importante registrar que, algum tempo atrás, eu falei sobre a essencialidade da educação. No dia que eu me levantei e que eu falei, e que eu publiquei uma matéria, eu fui quase que crucificado vivo. Me admirou muito alguns professores, os quais são responsáveis pela educação das nossas crianças, irem lá no Facebook, inclusive usufruírem de palavras de baixo calão para atingirem a minha pessoa. E por incrível que pareça, Dr. Luciano Matheus Raal procurou aqui o vereador Edilson Martins para falar sobre essa situação, e também a Nayane. Algo que é preocupante, de que a essencialidade na educação, e quando foi proposta, Elvira, ela visava justamente dar garantias, dar os instrumentos necessários para que essa educação continuasse até mesmo de forma online, porque deveria ser verificado as condições para a educação dos filhos da nossa população de Campo Mourão. Não que eles iriam retornar imediatamente, mas nem esperaram para saber qual projeto seria apresentado. E chegou aqui aos nossos colegas vereadores, então, a informação assustadora e preocupante, alarmante, de que os abusos sexuais às nossas crianças aumentaram e muito no tempo de pandemia. Lembrando que o professor é de extrema importância. E a educação é mais importante ainda, porque é lá, na escola, que o pedagogo, que o psicopedagogo tem o contato com a criança e vê a alteração de humor, a alteração psicológica da criança, e começa a fazer aquela entrevista informal com a criança, através de uma metodologia especial, onde ela consegue, então, tirar as informações do porquê que aquela criança mudou o seu comportamento. E então chega esse conhecimento do abuso sexual, onde então são tomadas as medidas
para a proteção de nossa criança e dos adolescentes, Leco. Então eu registro aqui que agora, quem sabe, os olhos desses professores, desses responsáveis pela educação de Campo Mourão, não voltem à minha pessoa que está falando sobre essencialidade, mas talvez agora, a pedido de um membro do Ministério Público de Campo Mourão, eles possam ser tocados em sua consciência e começarem a perceber a importância que eles têm no futuro das nossas crianças. Por quê? Eles são responsáveis, são os nossos educadores. Nós temos que educar os nossos filhos em casa, ensiná-los. Mas a responsabilidade dos professores é muito grande neste momento. Principalmente no momento que crianças ficam em casa, muitas vezes sem ter o que fazer. Crianças que muitas vezes não têm acesso à internet, não têm os instrumentos necessários para manterem a sua educação, mesmo que à distância. Então, eu queria justamente registrar aqui, através da palavra livre, a minha irresignação do que vem acontecendo. O que demonstra que o poder público tem que ter responsabilidade. A Secretaria de Educação tem que ter responsabilidade. Nós, vereadores, temos que ter responsabilidade. Mas conforme o Parma, conforme o Toninho e conforme todos nós já sabemos, não adianta ficarmos aqui, colocarmos o nosso nome à disposição para concorrer a uma cadeira da Câmara, sermos cobrados dioturnamente por nossos eleitores e pela sociedade de Campo Mourão, e não termos a participação e a mudança de atitude de cada cidadão de Campo Mourão, seja na educação, seja nos cuidados ali, conforme mostrou o Toninho, em relação aos lixos que são jogados em qualquer lugar, e principalmente agora, neste momento de pandemia, de colocar a mão na consciência e saber que cada um de nós temos que tomar os devidos cuidados. Porque tudo que está acontecendo hoje pode ter, sim, acertos e erros da administração pública, acertos e erros desta casa de lei, mas também tem uma parcela de acerto e de erros da população. Porque desde que se começou a pandemia, se falou em isolamento, se falou em fechamento. E quando se oportunizou a abertura um pouco mais, dando um pouco mais de liberdade, ninguém soube usufruir da liberdade dada a cada cidadão. Então, que agora seja respeitado esse lockdown. Quero já registrar aqui os parabéns à Polícia Militar, que está ali reunida na praça e vai sair na rua agora para fiscalizar o município de Campo Mourão. Infelizmente, se não for dessa forma, de forma obrigatória, de forma coercitiva, parece que nós, e eu me incluo nisso como cidadão, não aprendemos. Então, quero registrar aqui que estamos à disposição da população, que queremos o melhor para a nossa cidade. Mas, neste momento, eu também quero registrar que eu não estou contente de ter que fechar o meu comércio, de não poder advogar, porque eu estou sofrendo também com a questão econômica. Muita gente fala, ah, o vereador recebe. Não são 5.400, que 5.500 que eu recebo líquido, que está fazendo uma mudança na minha vida. Pois eu tenho o meu trabalho e tenho a minha empresa. Mas necessitamos, neste momento, de termos a união pelo bem comum, que é a saúde de cada um de nós e de cada cidadão de Campo Mourão, para que no futuro possamos, então, pensar em melhorar a nossa economia e pensar em voltar a uma vida normal. Meu muito obrigado.
Vereador Jadir Soares Pepita.
Quero aqui fazer um cumprimento especial a todos os colegas vereadores, aos assessores, às nossas copeiras, à imprensa que está aqui trabalhando hoje, e também parabenizar. Hoje, queria aqui dar os parabéns ao Parma, O Márcio falou um pouco da realidade que está acontecendo na nossa cidade, que infelizmente os nossos celulares são de cedo a de noite, mensagens chegando, pessoas criticando da atual administração, criticando o poder legislativo e ao mesmo tempo fazendo churrasco, Elvira. Fazendo churrasco, festa, com coisa que nada está acontecendo. Mas eu, hoje, Nayan, tomei uma decisão desde cedo. Todas as ligações, todas as mensagens que as pessoas me mandavam para mim, fazendo crítica ao poder legislativo, ao poder executivo, eu comecei a soltar o jogo neles. Porque como o Márcio falou, nós temos sim que buscar soluções, buscarmos ajuda ao município. Mas também está na hora da população parar de brincar com a questão do Covid. Vejo ontem mesmo, ali na, vou falar até a rua, na rua Porto Alegre, onde tinha uma casa lá, 7 carros acontecendo um aniversário com coisa que estava tudo bonito. A cidade nossa está tudo filé, as UTIs estão vazias, era a impressão que dava para ver Parma. E aí, meu amigo, pessoas mandando mensagem, pedindo pelo amor de Deus para arrumar um leito de UTI para o parente que estava precisando. E eu falei com todas as palavras e falo novamente, nós não temos poder nenhum sobre leito de UTI, nem aqui em Campo Mourão, e nem na região da Concan, e nem no estado do Paraná. Porque a Nayane sabe que isso daí é controlado pelo governo do estado do Paraná. 187 pessoas estavam no final de semana precisando de um leito de UTI. 27 pessoas na UPA, 12 pessoas precisando de UTI. E as pessoas fazendo festa, vindo aqui comemorar o título do São Paulo no centro da cidade. Aí vem jogar culpa nos vereadores, jogar culpa no prefeito. Começa a colocar a mão na consciência, começa a respeitar o próximo. Se não se respeitam, então não venha querer falar que nós somos os culpados. Eu, como presidente desse Poder Legislativo, vou defender sempre, tio Leco. As pessoas, os vereadores, o prefeito Tauilo, pela forma que está trabalhando e está buscando resolver o problema. Tivemos erros? Tivemos. Um dos erros que eu acredito que foi muito grave para a nossa administração, principalmente para quem liberou aquele casamento no final de semana aqui, que foi vários comentários nas redes sociais. Aquilo ali, eu não sei quem foi o bendito que foi lá do Poder Executivo que fez a autorização daquele casamento. Deveria ter cancelado, mas infelizmente nós não tivemos esse poder, nós não temos como vereador. Mas eu quero deixar registrado que tudo o que esse Poder Legislativo está podendo fazer para ajudar o Executivo a resolver os problemas da área da saúde, nós estamos fazendo. Como eu já disse, hoje eu tive uma notícia boa, Paulo, onde o deputado Rubens Bueno entrou em contato comigo na volta das 15h, comunicando uma emenda para tratamento do Covid no Hospital Cisnor, porque está precisando aumentar os leitos, no valor de R$300 mil. Quero aqui deixar registrado e agradecer também o deputado de estar mandando essa emenda. É pouco? É, mas pelo menos está lembrando que Campo Mourão precisa de verba para o tratamento da área da saúde. Também quero deixar registrado que a deputada Aline Sleut, outra deputada sempre atuante na região de Campo Mourão, para nós aqui, ela é uma deputada federal, e ela está sempre ajudando o município de Campo Mourão. Essa deputada também encaminhou um recurso de R$250 mil, que totalizando os dois recursos que nós tivemos essa notícia agradável ontem, hoje, já são em torno de R$550 mil que está chegando no município para tratamento do Covid. Então quero aqui deixar um agradecimento e ao mesmo tempo uma cobrança à população que começa a ajudar nós, porque nós não temos a responsabilidade de amarrar ninguém nas suas casas. Está na hora do povo começar a colocar a mão na consciência. Faz lockdown e vai para a usina festar. Faz lockdown e vai para as chacras rurais. E aí vem querer culpar a administração? Começa a colocar a mão na consciência. Começa a cuidar da tua família. Não vai prejudicar eu, pelo contrário, eu estou me cuidando, conforme eu já disse, até no grupo dos vereadores aqui, que a partir de agora, Fábio, é cada um para si, Deus para todo, e eu vou me cuidar. Se eu pegar o Covid, com certeza Deus vai me dar vitória, porque eu estou vigiando e estou cuidando todos os dias. Mas nós temos aí casos e casos confirmando na nossa cidade. Não dá mais para brincar. Ou o povo cai na real, ou as UTI daqui a pouco já vai estar tudo aí transbordando de morte aí no cemitério, porque o nosso cemitério já está lotado também. Temos esse problema também para resolver aqui em Camorão. Então não tem mais...
Uma parte.
Uma parte, vereador Edilson.
Como o senhor disse muito bem, a questão está hiperlotado. Eu tive informação nesse exato momento que são 250 pessoas aguardando fila agora no hospital para internamento. 250 pessoas. Não é nenhuma nem duas.
A Concan.
Exatamente.
1.094 no estado do Paraná. Veja a gravidade.
Vaga. Quantos leitos nós temos? 300 mil reais do deputado Rubens Bueno será muito bem-vindo. Vai poder ajudar muitas pessoas.
Vejam bem a nossa situação. O Márcio acabou de falar ali. 1.094 pessoas no estado do Paraná precisando de leite de UTI. Então não temos mais aqui, ó, o Parma. Vamos parar de passar a mão na cabeça. Aqueles grupos que estão me mandando mensagem hoje, o cara me mandou uma mensagem num grupo lá criticando lockdown. Eu já mandei lá bem escrito para ele. A hora que a tua família, um da tua família precisar de um UTI, você não venha chorar. Eu gosto de olhar na câmera para que ele, que você estiver nos assistindo lá, coloque a mão na consciência. Na hora que um da família pegar o Covid, não venha dizer que nós não estamos avisando, porque o poder público está cansado de gastar dinheiro com life avisando a população. A população que já tem que cair na real e ver que o caso está cada dia complicando mais. E eu quero aqui também fazer o... Meu amigo Toninho passou as fotos ali, Toninho. Quero dizer aqui que na gestão 2017 a 2020, o Edilson estava aqui, eu passei um requerimento nessa casa de leis, onde foi mais ou menos do teu padrão ali. E naquele dia eu fiz errado, que eu vim aqui e culpei a população. Aí um amigo meu falou para mim, ô Pepito, você está errado com o que você falou lá, que não é a população que é porca, é uma minoria da população que ele é mal educado, mal criado e que vai lá jogar o lixo. Então você se corrige na próxima vez. Por esse motivo, Toninho, que eu quero aqui, já estou terminando minha fala, que eu falei ali que é uma porcentagem pequenininha da população, que eles são porco, mal educado, que pega o entulho lá no Tropical, vai jogar na Vila Rio Grande, os da Vila Rio Grande, pega da Vila Rio Grande, vai lá no Lar Paraná, e outro, de assim por diante. Outros vai na saída, outros vai lá na saída para o Alto Alegre, mais ou menos nesse padrão, Tileco. Pode falar, meu amigo Tileco?
Não, e tá, tem que ter, acho que um pouco mais de consciência o pessoal, porque o que acontece? Algumas pessoas mesmo jogam por falta de consciência, sabe por quê? Como o Toninho mesmo registrou, naquele local que ele mostrou lá tinha papel higiênico, roupa, coisa que é muito fácil para ir num saco para o coletivo levar, né? Para o seletivo levar. Né? Então, é falta de consciência de algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que não têm uma consciência aí de fazer o seu papel.
Com certeza, tio Leco. Obrigado aí.
E permita uma parte, senhor presidente?
Uma parte pilática, depois eu vou me encerrar.
Bem rapidinho também, só para deixar bem claro que eu sou totalmente contra. Eu sei que vou pagar um preço alto pelo que eu estou falando, mas é meu posicionamento, sou totalmente contra lockdown. Lockdown são feitos para pessoas, para estabelecimentos e assim por diante. Mas o lockdown não é feito para o vírus. Por que que não funciona, na minha opinião? Porque o lockdown que é feito nas empresas e as pessoas que saem das suas empresas, dos seus estabelecimentos, vão para casa. Nem 50% dessas pessoas ficam na casa. É feito o lockdown lá na empresa, mas eles não ficam na casa. Eles vão para a casa do vizinho e tudo mais. Muitos dessas pessoas são muito responsáveis, sim, e elas se cuidam. Aí que está. A diferença é que o protocolo seguido dentro da empresa, dentro da casa, E dentro dos estabelecimentos é o que faz funcionar. Então, o lockdown por si só não funciona. Mais uma vez, eu volto a repetir. Tem que se estabelecer um preço a ser pago e cumprir a risca. Enquanto houver impunidade, nada será resolvido. E o preço a ser pago serão as nossas vidas, das pessoas conhecidas, dos amigos e da própria família da gente.
Paulo, quero aqui deixar registrado que eu respeito a sua opinião, com certeza. Você tem todo o direito, aqui nós vivemos numa democracia, mas infelizmente nós já se perdeu 200 vidas aqui em Campo Mourão. Infelizmente não vem aqui querer culpar prefeito e nem vereador. Agora, que nós precisamos estar unidos nessa hora, ter em diferente partido, em diferente religião, nós temos é que se unir junto ao poder executivo para que nós possamos vencer essa batalha. Esse é meu pedido como presidente pelo poder legislativo aqui, que nós continuamos a trabalhar em conjunto.
Senhor presidente, o senhor tem um minuto.
Senhor presidente, eu vou abrir mão da palavra, se o senhor quiser, dentro do regimento, utilizar, fique à disposição.
Eu agradeço, eu vou passar a palavra para o Márcio, eu queria falar mais uns 5 minutos.
Senhor presidente,
com
obrigado.
Com a palavra o Márcio.
Paulo, sabe que eu tenho um apreço grande por você, um respeito muito grande, mas eu registro que eu sou contra o lockdown também, mas chegou um momento que, infelizmente, devido a tudo que ocorreu, e nós não estamos aqui para julgar erros e acertos, não há outra saída. Não há outra saída. Pagaremos agora, nos próximos dias, com a decisão do Poder Executivo, lembrando que nenhum de nós aqui, dos 13 vereadores, tem o poder de decisão sobre o lockdown. Cabe a nós o quê? Falarmos, fiscalizarmos, levar e fazer aquela ponte entre a população e o Poder Executivo. E cabe ao Poder Executivo tomar essa decisão. Então, registro aqui que não sou a favor do lockdown, mas respeito o posicionamento da autoridade maior do município, que foi o prefeito Tauilo Teseli, e conforme diz a Bíblia, que nós temos que respeitar as autoridades constituídas aqui na Terra. Se ele foi eleito por maioria de voto, então coube a ele uma decisão. E neste momento, eu como cidadão vou obedecer. Agora, quero só registrar o seguinte, Pepito. Da mesma forma que eu respeito o Tauilo, eu acredito que nós temos que melhorar em muito o que você falou, e é um ponto crucial. Fiscalização e multas. Fiscalização e multas. Isso tem que acontecer, porque o povo brasileiro só respeita a hora que sente no bolso.
Com a palavra, Parma.
Senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação. Respeito a opinião de todos, naturalmente. Agora, eu penso assim, não podemos sair do campo do diálogo e nos exaltarmos. O barco é um só. Não tem barco, não tem iate vultuoso para alguns que têm mais dinheiro, o barquinho, o motor 15 aí, que o Fábio é acostumado a pescar lá na usina, para outros. E eu também, né, Fábio? O barco é um só, nós temos que achar a solução. Como o Márcio bem colocou aí, ele tem a posição dele, muito firme, como sempre, o Paulinho também, mas respeita a opinião dos outros, porque todos estamos tentando fazer o nosso melhor. O vírus é novo, nós não sabemos o que fazer. Eu ouvi isso de médicos da Santa Casa quando estive lá internado. Está todo mundo perdido. Então, não saiamos do campo do debate pacífico, do campo, não que isso aconteceu aqui, não aconteceu, estou falando para o futuro. Porque, às vezes, nós vereadores acabamos sendo, comigo, graças a Deus, muito pouco, mas eu ouvi vereadores aí em off ali que disse que foram hostilizados. E o Márcio colocou uma situação muito legal aí. A população não sabe como funciona. Nós temos o direito de cobrar, mas a canetada final não é nossa. Então, lembremos novamente, o barco é um só para todos. Vamos remar na mesma direção. Obrigado, presidente.
Obrigado, Parma.
Senhor presidente, posso só
completar um registro aqui. Parabéns, Márcio, pela sua fala. E, exatamente, o Paulo Pilate, que aqui fala, o vereador, e o cidadão, é exemplar cumpridor dos deveres. E isso é fundamental para que se resolvam os problemas da nossa situação, principalmente esse problema intragável que é o problema do Covid. A situação é terrível e somos cumpridores, sim. A questão de opinião, a gente só deixa claro o porquê do que queremos e aonde queremos chegar. É questão de posicionamento. Agora, o cidadão cumpridor dos deveres pode ter certeza. Parabéns, Márcio. É ótima a sua colocação.
Quero aqui deixar final também. Pedir para vocês que nós continuamos aí essa união nossa, que é a Câmara, nos 5 meses e poucos, nós estamos aí trabalhando junto. Nós estamos sempre buscando o melhor para Campo Mourão, que nós estamos sempre dialogando, mas, como eu disse, Paulinho, não vou retirar uma fala da minha palavra. Está na hora da população começar a colocar a mão na consciência. É esse o meu pedido, porque não adianta depois ficar reclamando dos vereadores. Foi essa a minha fala que eu quero chegar. Que o Paulo tem o posicionamento dele, eu tenho o meu, mas até hoje eu estava ouvindo, dialogando, dizendo, não, gente, temos que fazer e tal, pá. Só que muitas das pessoas, eles são maldosos e começam a mandar mensagem em grupos, como eu vi hoje, num grupo aí, na onde dizia, que nesse grupo dizia que o que vai estar aberto no lockdown, lá falava puteiro, falava de briga de rinha, falava um monte de bobagem lá. Eu peguei e mandei no grupo lá, falei, gente, quem fez essa covardia com o poder público que está tomando as decisões, torce para que um da sua família não pega o Covid, porque se pegar, aí você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Muito obrigado a todos. Amanhã estarei, se Deus quiser, chegando aproximadamente, vamos sair daqui junto eu e Tauíla às 2 horas, nós vamos estar a caminho a Curitiba. Peço as orações para vocês aí na nossa viagem. E também lembrar aqui, pedir oração a todos nós aqui, todos os vereadores, todos os funcionários desta casa, que nós possamos interceder pela vida do Dr. Miguel, que foi o ex-vereador junto comigo aqui no Poder, junto com o Tucano, o Edilson, uma pessoa que aqui dentro sempre buscou o melhor para Campo Mourão e que hoje está precisando das nossas orações. Vamos pedir que Deus possa iluminar o caminho dele, que em breve ele esteja na casa junto com a filhinha dele e com a família dele. Meu muito obrigado a todos, que Deus nos proteja.
Edilson Vedovati Martins.
Vereador Tucano, eu abri mão para o Pepita, beleza? Obrigado.
Eu estou seguindo o protocolo, senhor.
Obrigado. Vereador.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do regimento.
Projeto de lei 26/2021, Tucano, altera e acrescenta o dispositivo da lei 2195 de 22 de março de 2007, que dispõe sobre a divulgação na página oficial da internet a relação dos medicamentos existentes que compõem a farmácia básica daqueles que faltam no estoque no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis de 2 comissões permanentes, de legislação e redação, méritos temáticos, saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Próximo.
Projeto de lei número 35/2021. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil no vigente do orçamento do Poder Legislativo que compõe o Orçamento Geral do Município de Campo Mourão para o exercício financeiro de 2021, tem por objetivo possibilitar a requisição de equipamentos de informática e licenças para o Poder Legislativo de Campo Mourão.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos Tchuleco levantou, Tchuleco? Não. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhados ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de leis respectivo, artigo 128, inciso 2º, combinado com o artigo 130 do Regimento Interno. Indicação legislativa, 450-2021, Jadir Soares Pepita, Bina, Edilson Martins, Elvira, Escrivão Parma, Nayane, Miltinho, Cidade Nova, Paulo Pilate, Leco, Toninho Machado, Tucano. Enviar esta Casa de Leis uma indicação legislativa que dispõe sobre o parcelamento do solo para a formação de condomínios de chácaras de lazer e produção familiar no município de Campo Mourão e da outras providências. Eu queria aqui deixar registrado o vereador Edilson, o Márcio, o Parma, que faz parte da Comissão de Legislação e Redação, que é, quando nós formos para votar essa indicação, o Márcio, nós tirar só aquela parte onde, que ali é de pedra poliéster, né, Edilson? E aí colocasse acascalhamento, porque o preço dessas pedras são muito caras e se torna inviável. Então eu queria só fazer essa alteração. Se desse para vocês fazer uma emenda de plenário, já estou comentando hoje aqui em plenário para que fique registrado.
Você quer dizer, senhor presidente, que tirar o paver, o senhor fala?
Senhor presidente, uma parte.
Com a palavra, vereador Edilson.
Na verdade, a pedra poliédrica é aquela pedra irregular que está sendo feito ali, sentido Barreira das Frutas. O que o Pepita conversou e a gente estava tentando entrar num acordo é que, como se trata de um parcelamento do solo numa área rural, então poderia ser feito através do cascalho compactado, ou seja, é mais barato. A pessoa que for, né, ter a sua propriedade ali loteada, e teria o cascalhamento compactado. É muito bom e fica tão bom quanto a pedra poliédrica, né? Até porque não é tão simples assim você fazer um calçamento. Veja aí o Barreiro das Frutas, desde o meu primeiro mandato, agora que está conseguindo finalizar. Então, acho que viabilizaria, no caso, essa indicação legislativa, e que vai agora ao prefeito. E lá, vereador Pepita, se o senhor me permite, também, em comum acordo aqui com a legislação e redação, o doutor Márcio e o vereador Parma, poderiam já estar colocando o cascalhamento no lugar da pedra poliédrica, que não precisaria estar sendo feito, talvez aí, depois o jurídico me auxilie nesse caso, a emenda. E qualquer outra dúvida que estiver no projeto, pode ser feita a correção lá no executivo e depois nós podemos discutir aqui também. Ele vai e volta.
Tá, com certeza. Eu acredito que daria sim. Mas se nós fizéssemos essa alteração aqui, Márcio, Parma e o Edilson, como presidente da legislação, já ia mais ou menos encaminhada. Então, aí depois nós não precisávamos ficar conversando com o Poder Executivo. Né? Então, por esse motivo que eu estou falando em plenário.
Sim, da minha parte, como presidente da comissão, se juridicamente for possível os dois companheiros da comissão concordarem, podemos mandar já com a mudança.
Vereador Edilson, posso me manifestar? Eu já adianto que, se for legal, para desburocratizar, Meu voto também já é favorável. Não adianta ficar burocratizando. Só veio a questão legal da minha parte, não sei o vereador Márcio, mas da minha parte já está apoiado.
Senhor presidente.
Eu não possuo objeção à manifestação efetuada pelo senhor presidente.
Salvo engano, não.
Beleza.
Oi, Toninho, pode falar. Não sei se é o momento, como o senhor está apresentando a possibilidade de uma emenda de plenário, não sei se é o momento, mas não tem que ser votado.
Não, e aqui, Toninho, é posterior. O seguinte, eu só estou levando, só coloquei aqui, porque nós, na verdade, já estamos terminando a sessão. Isso aqui é, eu li que as indicações legislativas abaixo já foram apreciadas pelas comissões. E com certeza, nas próximas sessão agora vai vir para votação.
Okay.
Foi só esse pedido, eu fiz a leitura delas, dessa primeira, só para que ficasse registrado para fazer essa mudança antes de ir para o executivo. Okay. Mas já foram apreciadas todas elas, né?
Hoje só foi para conhecimento da casa.
Só para conhecimento.
Conheço.
Okay. Eu só fiz essa leitura porque amanhã não vou estar aqui e ficasse registrado.
Com licença, tá certo, senhor presidente.
Mas do resto estão todas já aprovadas pelas comissões.
Senhor presidente, só a título de contribuição.
Sim.
Em vez de se suprimir essa questão das pedras poliédricas, poderia ser apenas acrescer ou um simples cascalhamento, né, compactação do rolo.
Sim.
Seria o suficiente. Só acresce isso aí, que fica firmado, e porque daí existem as duas possibilidades e não precisa suprimir nenhuma palavra, nenhum artigo, nenhuma frase, nada.
Senhor presidente.
Foi essa colocação, Paulo, que eu solicitei aos demais vereadores que fizesse a mudança.
Senhor presidente, então só confirmando ali com a Joyce, como nós já em público tratamos de fazer essa mudança, ela vai nos reencaminhar à Comissão de Legislação e Redação, não precisamos fazer aí a reunião e somente um ofício, né, fazendo essa mudança.
Todos concordam? Positivo, Márcio, Parma. Então, feito, está decidido. Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. E receberam pareceres favoráveis, que é o CTR, Associação de Moradores e assim por diante. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela comissão.
Senhor presidente, uma
eu
parte.
Eu voltei aqui, perdão, já terminamos.
Tem mais outras indicações legislativas que não foram lidas, a não ser que eu...
Mas nós não lemos, né, Edilson? Nunca foi feita as leituras.
Mas
né?
Como é para conhecimento, não foi nem falado o número? Desculpa se eu me equivoquei aqui, mas acho que tem que ficar registrado pelo menos o número da indicação legislativa, né?
Peço, deixa eu verificar. Perdão, Edilson, eu me perdi aqui. Então tá, vamos lá.
Abaixo da 593.
Sim, aí tem...
593/2021.
Escrivão Parma.
Já foi lida essa.
598/2021. Indicação legislativa. 610/2021. 622/2021. Acabou, senhor presidente.
Indicação do vereador Tucano. Tendo em vista a pandemia do coronavírus, comunicamos que os ofícios do Poder Executivo abaixo relacionados de finanças, finanças receberam os pareceres favoráveis. Comunicamos que o ofício do Ministério da Cidadania abaixo relacionado foi apreciado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e recebeu pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos. Para se manifestar
não tem vereador escrito.
Exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte dos artigos 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Não há vereador escrito. Comunicamos que amanhã, terça-feira, 25 de maio de 2021, às 7 horas, teremos a 12ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.